Audiobook grátis apresenta. Não há mistérios para um autor que sabe investigar todos os recantos do coração. Enquanto o povo de Santa Luzia faz mil conjecturas a respeito da causa verdadeira da isenção que até agora tem mostrado a formosa Isabel, estou habilitado para dizer ao leitor impaciente que ela ama. E a quem ama? Pergunta vivamente o leitor. Ama. Uma parasita. Uma parasita? É verdade, uma parasita. Deve ser então uma flor muito linda, um milagre de frescura e de aroma. Não, senhor, é uma parasita muito feia, um cadáver de flor, seco, mirrado, uma flor que devia ter sido lindíssima há muito tempo, no pé, mas que hoje na cestinha em que ela traz, nenhum sentimento inspira, a não ser de curiosidade. Sim, porque é realmente curioso que uma moça de 20 anos, em toda a força das paixões, pareça indiferente aos homens que a cercam, e concentre todos os seus afetos nos restos descorados e secos de uma flor. Ah! Mas aquela flor foi colhida em circunstâncias especiais. Dera-se o caso alguns anos antes. Um moço da localidade gostava então muito de Isabel, porque era uma criança engraçada, e costumava chamá-la sua mulher, gracejo inocente que o tempo não sancionou. Isabel também gostava do rapaz, a ponto de fazer nascer no espírito do pai da moça a seguinte ideia: se daqui a alguns anos as coisas não mudarem por parte quingentésimo ela, e se ele vier a gostar seriamente da pequena, creio que os posso casar. Isabel ignorava completamente esta ideia do pai e mais continuava a gostar do moço, o qual continuava a achar uma criança interessantíssima. Um dia viu Isabel uma linda parasita azul, entre os galhos de uma árvore. Que bonita flor! Disse ela. Aposto que você a quer? Queria, sim. Disse a menina que, sem aprender, conhecia já esse falar oblíquo e disfarçado. O moço despiu o paleto com a sem cerimonia de quem trata com uma criança e trepou pela árvore acima. Isabel ficou embaixo ofegante e ansiosa pelo resultado. Não tardou que o complacente moço deitasse a mão à flor e delicadamente a colhesse. Apanhe! Disse ele de cima. Isabel aproximou-se da árvore e recolheu a flor no regaço. Contente por ter satisfeito o desejo da menina, tratou o rapaz de descer, mas tão desastradamente o fez, que no fim de 2 minutos jazia no chão aos pés de Isabel. A menina deu um grito de angústia e pediu socorro. O rapaz procurou tranquilizá-la dizendo que nada era, e tentando levantar-se alegremente. Levantou-se com efeito, com a camisa salpicada de sangue e tinha ferido a cabeça. A ferida foi declarada leve e dentro de poucos dias estava o valente moço completamente restabelecido. A impressão que Isabel recebeu naquela ocasião foi profunda. Gostava até então do rapaz e daí em diante passou a adorá-lo. A flor que ele lhe colhera veio naturalmente a secar. Isabel guardou-a como se fora uma relíquia, beijava-a todos os dias e de certo tempo em diante até chorava sobre ela. Uma espécie de culto supersticioso prendia o coração da moça aquela mirrada parasita. Não era ela, porém, tão mau coração que não ficasse vivamente impressionada quando soube da doença de Camilo. Fez indagar com assiduidade do estado do moço, e 5 dias depois foi com o pai visitar a fazenda do comendador. A simples visita da moça, se não curou o doente, deu em resultado consolá-lo e animal. Viçaram-lhe algumas esperanças, que já estavam mais secas e mirradas que a parasita cuja história acima narrei. Quem sabe se me não amará agora? Pensou ele. Apenas ficou restabelecido foi o seu primeiro cuidado ir à fazenda do Dr. Matos. O comendador quis acompanhá-lo. Não o acharam em casa, estavam apenas a irmã e a filha. A irmã era uma pobre velha, que além desse achaque, tinha mais dous, era surda e gostava de política. A ocasião era boa e enquanto a tia de Isabel confiscava a pessoa e a atenção do comendador, Camilo teve tempo de dar um golpe decisivo e rápido, dirigindo à moça estas palavras: agradeço-lhe a bondade que mostrou a meu respeito durante a minha moléstia. Essa mesma bondade anima-me a pedir-lhe uma coisa a mais. Isabel franziu a testa. Reviveu-me uma esperança há dias, continuou Camilo, esperança que já estava morta. Será ilusão minha? Uma palavra sua, um gesto seu resolverá esta dúvida. Isabel ergueu os ombros. Não compreendo, disse ela. Compreende, disse Camilo em tom amargo. Mas eu serei mais franco, se o exige. Amo-a, disse LH ou mil vezes não fui atendido. Agora, porém. Camilo concluiria de boa vontade este pequeno discurso, se tivesse diante de si a pessoa que ele desejava ou ouvisse. Isabel, porém, não lhe deu tempo de chegar ao fim. Sem dizer palavra, sem fazer um gesto, atravessou a extensa varanda e foi sentar-se na outra extremidade onde a velha tia punha à prova os excelentes pulmões do comendador. O desapontamento de Camilo estava além de toda descrição. Pretextando um calor que não existia, saiu para tomar ar, e ora vagaroso, ora apressado, conforme triunfava nele a irritação ou desânimo, o mísero pretendente deixou-se ir sem destino. Construiu mil planos de vingança, ideou mil maneiras de ir lançar-se aos pés da moça, rememorou todos os fatos que se haviam dado com ela, e ao cabo de uma longa hora chegou à triste conclusão de que tudo estava perdido. Nesse momento deu acordo de si, estava ao pé de um riacho que atravessava a fazenda do Dr. Matos. O lugar era agreste e singularmente feito para a situação em que ele se achava. A uns 200 passos viu uma cabana, onde pareceu que alguém entoava uma cantiga do sertão. Importuna coisa é a felicidade alheia quando somos vítima de algum infortúnio. Camilo sentiu-se ainda mais irritado, e ingenuamente perguntou a si mesmo se alguém podia ser feliz estando ele com o coração a sangrar de desespero. Daí a nada aparecia à porta da cabana um homem e saía na direção do riacho. Camilo estremeceu, pareceu-lhe reconhecer o misterioso que lhe falara no dia do Espírito Santo. Era a mesma estatura e o mesmo ar. Aproximou-se rapidamente e parou a 5 passos de distância. O homem voltou o rosto, era ele. Camilo correu ao desconhecido. Enfim, disse ele. O desconhecido sorriu-se complacentemente e apertou a mão que Camilo lhe oferecia. Quer descansar? Perguntou-lhe. Não, respondeu o médico. Aqui mesmo, ou mais longe se lhe apraz, mas desde já, por favor, desejo que me explique as palavras que me disse outro dia na igreja. Novo sorriso do desconhecido. Então, disse Camilo vendo que o homem não respondia. Antes de mais nada, diga-me, gosta deveras da moça? Oh! Muito, jura que a faria feliz? Juro, então ouça. O que vou contar a vossa senhoria é verdade, porque eu soube por minha mulher que foi mucama de Dona Isabel. É aquela que ali está. Camilo olhou para a porta da cabana e viu uma mulatinha alta e elegante, que olhava para ele com curiosidade. Agora, continuou o desconhecido, afastemo-nos um pouco para que ela nos não ouça, porque eu não desejo venha saber-se de quem vossa senhoria ouviu esta história. Afastaram-se com efeito costeando o riacho. O desconhecido narrou então a Camilo toda a história da parasita, e o culto que até então a moça votava flor já seca. Um leitor menos sagaz imagina que o namorado ouviu essa narração triste e abatido. Mas o leitor que souber ler adivinha logo que a confidência do desconhecido despertou na alma de Camilo os mais incríveis sobressaltos de alegria. Aqui está o que há, disse o desconhecido ao concluir, creio que vossa senhoria com isto pode saber em que terreno pisa. Oh! Sim! Sim! Disse Camilo. Sou amado! Sou amado! Sabedor daquela novidade, ardia o médico por voltar a casa, donde saíra havia tanto tempo. Meteu a mão na algibeira, abriu a carteira e tirou uma nota de 20.000 réis. O serviço que me acaba de prestar é imenso, disse ele, não tem preço. Isto, porém, é apenas uma lembrança. Dizendo estas palavras, estendeu-lhe a nota. O desconhecido riu-se desdenhosamente sem responder palavra. Depois, estendeu a mão à nota que Camilo lhe oferecia e, com grande pasmo deste, atirou-a ao riacho. O fio d'água, que ia murmurando e saltando por cima das pedras, levou consigo o bilhete, de envolta com uma folha que o vento lhe levara também. Deste modo, disse o desconhecido, nem o senhor fica devendo um obséquio, nem eu recebo a paga dele. Não pense que tive intenção de servir a vossa senhoria, não. Meu desejo é fazer feliz a filha do meu benfeitor. Sabia que ela gostava de um moço, e que esse moço era capaz de a fazer feliz, abrir caminho para que ele chegue até onde ela está. Isto não se paga, agradece-se apenas. Acabando de dizer estas palavras, o desconhecido voltou as costas ao médico, e dirigiu-se para a cabana. Camilo acompanhou com os olhos aquele homem rústico. Pouco tempo depois estava em casa de Isabel, onde já era esperado com alguma ansiedade. Isabel viu entrar, alegre e radiante. Sei tudo, disse-lhe Camilo pouco antes de sair. A moça olhou espantada para ele. Tudo. Repetiu ela. Sei que me ama, sei que esse amor nasceu há longos anos, quando era criança, e que ainda hoje. Foi interrompido pelo comendador que se aproximava. Isabel estava pálida e confusa e estimou a interrupção, porque não saberia que responder. No dia seguinte escreveu-lhe Camilo uma extensa carta apaixonada, invocando o amor que ela conservara no coração, e pedindo-lhe que o fizesse feliz. 2 dias esperou Camilo a resposta da moça. Veio no terceiro dia. Era breve e seca. Confessava que o amara durante aquele longo tempo, e jurava não amar nunca outro. Apenas isso, concluía Isabel. Quanto a ser sua esposa, nunca. Eu quisera entregar a minha vida a quem tivesse um amor igual ao meu. O seu amor é de ontem, o meu é de 9 anos, a diferença de idade é grande demais, senão pode ser bom consórcio. Esqueça-me e adeus. Dizer que esta carta não fez mais do que augmentar o amor de Camilo, é escrever no papel aquilo que o leitor já adivinhou. O coração de Camilo só esperava uma confissão escrita da moça para transpor o limite que o separava da loucura. A carta transtornou-o completamente.